Paraná em Rede.
E o segundo bloco do Paraná em Rede de hoje é mais uma vez dedicado à entrevista especial sobre detalhes da vacinação contra a Covid-19, realizada com o pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempo de Souza, presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus, que conversa com a repórter Amanda Yargas.
Nós estamos de volta conversando sobre a imunização contra a Covid-19 com o professor Emanuel Maltempo de Souza, pesquisador da Universidade Federal do Paraná nas áreas de bioquímica e biologia molecular. A questão da vacina é uma questão coletiva. Aqueles que optam por não se vacinar porque acham que não precisam, se sentem seguros, não têm medo ou acreditam que não vão desenvolver uma situação grave, acabam colocando em risco a vacina enquanto uma medida de proteção coletiva. É necessário, nesse caso, que todos se vacinem para que a imunidade da população seja alcançada e o avanço do vírus barrado.
Exatamente. E quando a gente olha em termos de população, a gente pode até segmentar a população em grupos. Se você olhar a população acima de 60 anos hoje, você vê uma queda drástica de internamento, de mortes e de casos de Covid. A queda é muito clara. Aí quando você pega o grupo da população que está entre 40 e 60 anos, você vê o contrário. Você vê o número de casos de Covid nesse grupo aumentando, você vê os internamentos nesse grupo aumentando e o número de mortes também, infelizmente, aumentando nessa faixa etária. Mas é consequência da redução nas faixas etárias superiores. Não quer dizer que nas faixas etárias superiores nós não vejamos casos graves. A gente vê, mas no número muito reduzido e nas proporções esperadas. Então, é esse o efeito que a vacina tem sobre a população. A gente vê que aquela população está mais protegida. Infelizmente, naquele caso que a vacina não funcionou individualmente, para aquela pessoa é péssimo, né? Porque tomou a vacina, ele confiou na vacina, vai para o hospital, interna, tem um caso grave e, eventualmente, pode ir a óbito. Então, para aquela pessoa individualmente, foi muito ruim. Mas para a população, está funcionando. Então, a gente não pode tomar decisão ou fazer um julgamento a partir de um caso isolado, né? E quando nós tivermos a população de outras faixas etárias vacinadas, nós vamos ver o mesmo efeito. Acredito que no mês que vem a gente já começa a ver redução de casos na população de 50 a 60, e aí de 40 a 50 vai subir, e assim sucessivamente. O que é importante, Amanda, é o seguinte: eu acho que a gente precisa chamar a atenção disso para a população. Nós estamos vendo redução em faixas etárias, mas nós não estamos vendo uma redução consistente do número de Covid total. Por que que isso não está acontecendo? Porque as pessoas não estão tomando os cuidados que estavam tomando antes de uso de máscara, afastamento, uso de álcool em gel, uso de ambientes mais abertos. Ou seja, nós temos uma transmissão da Covid muito alta ainda, mas agora principalmente nas faixas etárias menores, né? Isso significa que nós estamos tendo um grande número de pessoas mais jovens doentes, um maior número de pessoas mais jovens internadas e um maior número de mortes também de pessoas mais jovens. E isso é realmente isso é trágico, né? E junto com a campanha de vacinação, tinha que vir uma campanha de reforço das medidas não farmacológicas, que têm que ser seguidas pelo menos até 75% a 80% da população com vacina, com as duas doses da vacina.
O senhor acha que era necessário um reforço da gestão pública nesse sentido?
Não tenho dúvidas disso. Eu acho que é uma falha da gestão pública não fazer campanhas mais intensas do uso dos métodos não farmacológicos. E veja bem, isso não significa fechamento das atividades, restrição absoluta das atividades. É fazer o uso dos métodos não farmacológicos nas atividades que podem ocorrer, que estão liberadas. O que acontece é que quando o número é muito grande, a única forma de bloquear a transmissão que resta é restrição muito grande nas atividades, fechamento do comércio, etc. Mas numa situação com maior controle, é possível ter as atividades com o uso mais restrito das medidas não farmacológicas. Né? Aí a gente vê, por exemplo, que o uso de máscara ele está reduzindo, na verdade, e as pessoas usam a máscara na cabeça, no pé, na orelha, ou seja, vários lugares que menos no, onde precisa, para cobrir o nariz e cobrir a boca. Né? E faz, o uso de máscara faz uma diferença enorme. E principalmente o uso de máscaras com alta capacidade de filtração, quando situações de maior aglomeração é necessária. Então, essa campanha, essa insistência nos métodos não farmacológicos, eu não tenho visto, e eu acho que isso tem sido uma falha em todo o combate à Covid aqui no Brasil. Talvez até no mundo ocidental. Existe uma resistência muito grande das pessoas aderirem ao uso de máscara no mundo ocidental.
A mensagem que fica, então, é que as pessoas precisam tomar a vacina e manter o distanciamento, usar máscara, para a gente passar essa pandemia.
Exatamente, exatamente. E se a gente olhar os países que já têm uma grande cobertura vacinal, você vai ver que a Covid não desapareceu, não desapareceu. Vamos olhar, por exemplo, o Reino Unido, que começou a vacinar cedo e vacinou muito rapidamente, né? Ao contrário da gente, que começamos tarde e estamos vacinando muito lentamente. Já tem uma cobertura vacinal de pessoas com primeira dose de uma vacina que já dá proteção na primeira dose, acima de 50%. Eles, de repente, começaram a ver um aumento no número de casos. Por quê? Por causa da variante indiana, provavelmente, que começou a aparecer. E, mesmo sem a variante indiana, eles continuavam com cerca de 10 mil casos dia, né? E cerca de 5 a 10 mortes dia. 5 a 10 mortes dia não é pouca coisa. É muito menor do que 2 mil mortes dia, mas ainda não é pouca coisa. Ou seja, mesmo com a vacina, ainda nós teremos que conviver com a Covid por algum tempo. E quando existe uma situação de surto muito grande, nós temos situação que favorece o surgimento das variantes. E quando surge a variante, as coisas pioram, mesmo na população vacinada. A consequência disso é que no Reino Unido, que estava programado para abrir agora em julho, tem uma abertura grande, praticamente voltar ao normal, eles estão voltando atrás e estão retardando essa abertura por causa da variante. O mesmo acontece em Israel, que tem uma cobertura vacinal maior ainda, né? E eles estavam numa situação considerada muito boa, mas o surgimento da variante fez com que começassem a tomar medidas no sentido oposto. Vamos evitar que a variante chegue aqui, vamos evitar que a variante se dissemine, porque mesmo com alta cobertura vacinal, a gente pode ter um problema com essa variante indiana, a chamada Delta.
Professor, e quando o mundo vai estar livre da Covid-19? Existe uma perspectiva sobre isso? A gente pode dizer que em algum momento vamos ter superado essa doença?
Eu acho que ninguém sabe essa resposta. Você fez a pergunta mais difícil. Ninguém tem essa resposta. A minha expectativa e a expectativa e que eu tenho visto de outros pesquisadores é que a Covid, ela veio para ficar, vai ser um outro coronavírus que vai provocar doenças em humanos o tempo todo. Então, a única forma de se proteger é através da vacina. E se nós tivermos uma cobertura vacinal muito grande, aí nós estamos provavelmente falando praticamente 100% da população, e com vacinas que têm eficiência acima de 90%, não só para provocar, para impedir internamentos e doença leve, mas para impedir a doença, a gente pode se livrar da Covid. Mas isso está num futuro distante. Outras doenças, como o sarampo, por exemplo, que tem uma vacina muito boa, a gente achou que estava praticamente erradicado no Brasil, voltou. Né? A varíola, ela demorou dezenas de anos depois de ter a vacina contra a varíola para ela ser erradicada. Então, essa é uma doença considerada erradicada. A poliomielite, que aqui no Brasil estava praticamente erradicada, voltou, porque diminuiu a cobertura vacinal. Então, enquanto o vírus vai estar circulando entre nós, e enquanto não tivermos uma cobertura vacinal muito grande, nós vamos ter esse número de casos, como no Reino Unido e em Israel, relativamente alto, mas sob controle. À medida que o mundo vai chegando para 100% de cobertura vacinal, a doença vai deixando de circular. mas eu não vejo isso acontecendo nos próximos anos. Isso considerando que as vacinas têm uma duração muito longa, né? Se a vacina tiver um período de validade de um ano, nós precisamos vacinar todo ano. Se for em 2 anos, precisamos vacinar a cada 2 anos. Essa resposta nós não temos ainda.
Professor, e vale ressaltar que essas doenças que já tinham sumido aqui do nosso país, da nossa região, e voltaram a aparecer, tiveram uma diminuição da vacinação nos últimos anos, não é isso?
A varíola ainda é uma doença erradicada mundialmente. Eu acho que a primeira doença infecciosa erradicada pelo uso da vacina no mundo é a varíola. São alguns laboratórios que ainda têm o vírus estocados a 7 chaves no mundo inteiro, mas essa é uma doença considerada erradicada, ela não volta, ela sumiu. Mas outras doenças, a poliomielite aqui no Brasil, não tinha caso de poliomielite, eu acho que durante anos nós não tivemos. De repente ressurgiu, porque as pessoas pararam de se vacinar. Esse exemplo que você usou da poliomielite, ele é excelente, porque na década de 70, de 60, era muito comum ver as pessoas, crianças, que tinham problemas por causa da poliomielite. Era extremamente comum. Então, a partir da década de 70, especialmente 80, 90, que as campanhas de vacinação contra a poliomielite aqui no Brasil foram imensas e chegavam a mais de 95% das crianças, a doença praticamente desapareceu. Quando tinha 1 ou 2 casos no ano, e nós tivemos muitos anos sem poliomielite. Com essa vacinofobia que de repente apareceu, achando que a vacina causava autismo, e que era tudo mentira, tudo fake news, o que aconteceu é que a poliomielite começou a aparecer novamente, né? Outro caso é o sarampo, que é uma doença que tinha praticamente desaparecido, os casos no Brasil eram muito raros, e anos que não tinha, de repente começamos a ter surtos de sarampo, e que é uma doença que pode ser muito grave, e ela é muito transmissível, ela é muito mais transmissível do que a Covid, né? E deixando de ter cobertura vacinal, ela reaparece e espalha muito rapidamente, porque é muito transmissível. Então, esses dois casos são casos que mostram claramente a diferença que faz ter cobertura vacinal, ter a vacina, vacinar toda a população que está suscetível, né? No caso, as crianças. E eu acho que com a Covid, nós vamos ter exatamente esse caso. Nós vamos ter a necessidade de vacinar 100% da população. As novas variantes mais transmissíveis, a transmissibilidade dela começa a se aproximar da transmissibilidade do sarampo. Aí nós vamos ter uma doença que é altamente transmissível, que afeta todo mundo, e isso significa que para controlar, só com acima de 95%, praticamente 100% da população vacinada.
Professor, obrigado pela sua participação aqui com a gente, por nos esclarecer esses assuntos tão importantes. Reforçamos mais uma vez a necessidade de as pessoas tomarem a vacina para todos aqueles em que ela esteja disponível, né? Que a pessoa possa tomar a vacina, que vá até o posto de saúde, se imunize. Quando a vacina for em 2 doses, que faça a vacinação completa, para que assim a gente possa coletivamente proteger a nossa sociedade contra esse vírus e voltar o mais rápido possível para nossas vidas ditas normais. Repórter Amanda Yargas.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.